Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os senadores devem votar hoje a validade das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao senador Aécio Neves. Para que Aécio permaneça com o mandato, são necessários 41 votos contrários ao ofício do Supremo. A sessão acontece depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o afastamento de qualquer parlamentar deve ser autorizado pelo Congresso. Confira com a repórter Marcela Cunha.
O regimento interno do Senado prevê que o afastamento de mandato parlamentar deve ser decidido em votação secreta. Já a Constituição Federal, desde a promulgação de uma emenda em 2013, não prevê votações secretas nesta situação. No caso mais recente, sobre o ex-senador Delcídio do Amaral, em 2015, o então presidente Renan Calheiros priorizou o voto secreto. A decisão, no entanto, foi contestada em plenário e a votação aconteceu de forma aberta. Segundo o secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo, o presidente Eunício Oliveira deverá optar por uma das interpretações.
O que acabamos tendo é que o plenário é soberano. O presidente do Senado deverá, quando retornar ao Brasil, debruçar sobre esse tema, vai ver o texto da Constituição, ver o texto do regimento e decidir, né, qual modelo de votação deve ser aplicado. Mas, evidentemente, caso o plenário, em sua maioria, discorde da decisão do presidente, isso é possível ser submetido à deliberação colegiada.
Para rejeitar a decisão da primeira turma do STF, são necessários pelo menos 41 votos não. Se o número não for alcançado, as medidas cautelares de recolhimento noturno e afastamento do mandato contra Aécio Neves vão continuar sendo aplicadas, conforme esclareceu o secretário-geral da mesa.
O voto sim confirma os termos da decisão da primeira turma do Supremo. O voto não os rejeita. Então, se o voto não obtiver mais de 41 ou mais votos, né, maioria absoluta dos membros, que é o que prevê a Constituição, então as medidas cautelares impostas ao senador Aécio Neves estarão afastadas. Se, no entanto, o sim vencer, ou mesmo que o não vença, porém com menos de 41 votos, então a decisão da primeira turma do Supremo segue vigente.
Bandeira informou ainda que os líderes partidários terão direito ao uso da palavra.
Os líderes poderão encaminhar, orientar suas bancadas e, em seguida, passar-se a votação. Deverá ser uma decisão rápida, como foi, aliás, no caso do senador Delcídio Amaral. Talvez a mesa queira ser generosa nesse sentido, mas acredito que apenas os líderes deverão orientar suas bancadas.
Por se tratar de um ofício e não de um projeto, não poderão ser apresentadas emendas em plenário. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
E hoje de manhã, uma liminar do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estabeleceu que a votação deve ser aberta, com os senadores declarando o voto expressamente. Havia, por parte de alguns aliados de Aécio Neves, a intenção de fazer uma votação secreta nesta sessão que vai definir o futuro dele. A análise do pedido de abertura de processo contra o presidente Michel Temer pode inviabilizar as votações na Câmara dos Deputados durante toda esta semana. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estão reunidos desde cedo para discutir o parecer sobre a denúncia que envolve também os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Em carta aos parlamentares, o presidente desabafou, deu explicações e rebateu todas as acusações. O texto foi enviado a deputados e senadores em meio a um desgaste que ameaça as boas relações entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Confira com Edio Júnior.
Explicações, satisfações, desabafo. Foi nesse tom e com essas justificativas que o presidente Michel Temer escreveu uma carta a deputados e senadores. Em um texto de 4 páginas, Temer, que enfrenta acusações de crimes de corrupção na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, fez questão de se dirigir diretamente àqueles que voltarão a julgá-lo pelas denúncias da Procuradoria-Geral da República. É um desabafo. É uma explicação para aqueles que me conhecem e sabem de mim. É uma satisfação àqueles que democraticamente convivem comigo, diz ele em um trecho da carta. Em outra parte, se diz vítima de uma perseguição. Para mim é inadmissível, não posso silenciar, não devo silenciar. Tenho sido vítima desde maio de torpezas e vilezas que pouco a pouco, e agora até mais rapidamente, têm vindo à luz. Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da presidência da República. Mas os fatos me convenceram e são incontestáveis. Às vésperas da votação da segunda denúncia que coloca na berlinda do seu mandato, o presidente enfrenta um desgaste inesperado com um dos seus principais aliados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, se irritou com o advogado de Temer. Responsável pela defesa do presidente, Eduardo Pizarro chamou de vazamento criminoso a divulgação dos vídeos com a delação do doleiro Lúcio Funaro. Ele disse não saber, mas o depoimento foi disponibilizado pelo site da Câmara dos Deputados. Maia chamou o advogado de irresponsável e incompetente. Desde a semana passada, o presidente da Câmara vinha dando sinais de seu descontentamento com o Planalto. Avisou que mandaria de volta medidas provisórias que não tivessem relevância ou urgência de votação. Isso aconteceu depois que o governo esvaziou o plenário para conseguir manter a sessão de leitura do relatório da denúncia na CCJ. E uma MP de interesse do Banco Central vai caducar sem ser votada. Pelo regimento, a abertura de ordem do dia encerra qualquer reunião de comissões. Ainda na carta, Michel Temer acusa o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ter articulado com o empresário Joesley Batista as acusações feitas contra ele. Tudo combinado, tudo ajustado, tudo acertado com o objetivo de livrar-se de qualquer penalidade e derrubar o presidente da República. Em um momento, refere-se ao dono da JBS como delinquente. Na conclusão da carta, Temer falou da modernização reformista do país, apresentou um gráfico comparando dados da economia antes e depois de seu governo e defendeu a União Popular. E disse: "Em toda a minha trajetória política, a minha pregação foi a de juntar os brasileiros, de promover a pacificação, de conversar, de dialogar." De Brasília, Edio Júnior.
Em meio a todo este debate sobre a denúncia, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, uma portaria mudou ontem as regras do trabalho escravo no Brasil. Eram regras que estabeleciam a caracterização do trabalho escravo. Agora essas regras ficaram mais duras. Ficou mais difícil acusar uma empresa de estar mantendo trabalhadores em condição semelhante à escravidão. Confira mais detalhes com a Graziele Bezerra.
O Ministério do Trabalho definiu novas regras para a caracterização de trabalho análogo ao de escravo e também para atualizar o cadastro de empregadores que mantiveram trabalhadores nessa condição. A partir de agora, para que uma empresa seja inscrita na chamada lista suja do trabalho escravo, será necessária a constatação e a comprovação da existência de atividade semelhante à escravidão. A nova portaria do Ministério do Trabalho estabelece que, para que seja considerada jornada exaustiva ou condição degradante, é necessário que haja a privação do direito de ir e vir do trabalhador, o que no Código Penal não é obrigatório. As novas normas vão servir também para a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que for resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho. Além disso, agora a divulgação da lista suja ficará totalmente a cargo do Ministério do Trabalho. E a atualização será publicada na página da internet do Ministério duas vezes ao ano, sempre no último dia útil do mês de junho e novembro. Antes, a lista suja era organizada e divulgada a qualquer momento pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
A oposição e setores ligados à fiscalização, à defesa dos direitos civis, dizem que, na verdade, esta mudança é, na verdade, uma forma do presidente Michel Temer agradar a bancada ruralista, uma vez que a maioria das empresas que foram flagradas cometendo algum tipo de infração e sendo acusadas de manter pessoas em situação semelhante à escravidão são empresas do setor rural. Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre o leilão da Operação Lava Jato. 80 imóveis que pertenciam ao doleiro Alberto Youssef estão pela metade do preço.
Paraná de hoje volta já.